com 10% de desconto. E um ano para você pagar. Colchões Castor, a marca mais premiada do Brasil. Castor, na Afonso Pena, próximo do Mercado Milênio.
Dito isso, a gente chega com as informações da área da segurança. Umas a gente vai atualizando, outras são novidades. E ao longo da manhã a gente vai trazendo tudo para você. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal definiu as penas dos condenados pela participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em 2018, lá no Rio de Janeiro. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, são irmãos. Foram condenados 76 anos, 3 meses pelos crimes de organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, que era a assessora da Marielle, que sobreviveu ao atentado. Eles estão presos preventivamente há 2 anos e podem recorrer da decisão. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, recebeu pena de 18 anos de prisão pelos crimes de obstrução de justiça e corrupção. Apesar de ter sido denunciado pelos homicídios de Marielle e Anderson, Barbosa foi absolvido pela acusação. Ronald Alves de Paula, major da Polícia Militar, recebeu uma pena de 56 anos de prisão. Robson Calisto, ex-policial militar, foi condenado a 9 anos. Pela decisão, os acusados também devem perder os cargos públicos após o trânsito em julgado da condenação, ou seja, após o fim das possibilidades de recursos. E ainda, eles foram condenados a indenizações. Todos os condenados também deverão pagar uma indenização. A indenização é a seguinte: 7 milhões de reais por danos morais, sendo 1 milhão para Fernanda Chaves, 3 milhões para os familiares de Marielle e 3 milhões de reais para a família de Anderson Gomes. Que então, que essa foi a sentença dada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que agora tem ainda a possibilidade de recorrer a essa decisão.
Cabe recurso. Muito chão pela frente ainda.
Vamos ver até onde vai.
Programa Bombeiro Mirim, aqui de Lagoa Vermelha, abre 24 vagas para as crianças do nosso município. E a comunidade já pode se mobilizar para participar. Tivemos aí nas últimas horas um acréscimo de acessos aí ao nosso site, pois lá o pessoal consegue o link para se cadastrar, né, se inscrever no programa Bombeiro Mirim. Para 2026 serão disponibilizados 24 vagas, 12 para meninos, 12 para meninas. Dessas, 50% serão destinados a crianças de famílias de baixa renda inscritas no Cade Único, reforçando o caráter social do programa. Além disso, podem se inscrever crianças com idade entre 10 e 12 anos e que estudem no turno da manhã, já que as atividades ocorrem sempre na quarta, da 1 às 5, ou melhor, da 1h30 às 5h30. Após o encerramento das inscrições, e será realizado então um sorteio público, dia 17 de março, para definir quem serão os 24 selecionados. As atividades devem iniciar em abril e se estendem até outubro, no mais tardar, Rudimar, em novembro.
Muito bem. Ao longo dos dias, a gente vem sempre reforçando e trazendo mais informações sobre esse assunto. A Polícia Civil apreendeu um veículo de luxo, avaliado em 1 milhão de reais. Foi uma ação da Polícia Civil realizada ontem em Passo Fundo. A apreensão faz parte dos desdobramentos da Operação Consortium, que investiga a prática de crimes patrimoniais e possíveis fraudes relacionadas à aquisição e circulação de bens de alto valor. Esse automóvel é um Porsche. Ele foi localizado em Passo Fundo após o trabalho de inteligência e cruzamento de informações. A Polícia Civil informou que o veículo envolvido foi identificado como possivelmente vinculado à investigação no âmbito da operação. O bem foi apreendido e está à disposição da Justiça. Após a divulgação da apreensão, o advogado de defesa do proprietário do Porsche disse o seguinte, que segundo ele, o seu cliente não possui relação com os fatos investigados e adquiriu o veículo, o bem, de forma regular. Então vamos ver até onde vai esse tendel aí, né?
E a polícia então apreendeu por engano?
É.
Ah, por favor, Dimar Galvão, quer me enlouquecer, né? Caminhoneiro é preso no Paraná com 10 quilos de cocaína. Droga teria destino à nossa região. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná, numa ação conjunta com as rondas ostensivas táticas metropolitanas da Polícia Militar do Paraná, acabou prendendo um caminhoneiro por tráfico de drogas na BR-163, perímetro urbano de Lindoeste, no oeste do Paraná. As equipes receberam informações de que um caminhão Scania, branco, placas paraguaias, estaria transportando drogas com destino ao Rio Grande do Sul. Os policiais abordaram o veículo na rodovia e, na revista, os agentes não localizaram irregularidades. Mas, durante a vistoria na cabine, encontraram uma mochila no bagageiro com cerca aí de 10 pacotes de cocaína, o que totalizou 10,5 kg. O motorista informou que receberia pagamento para levar a droga até a região de Passo Fundo, onde aguardaria instruções por telefone sobre o local da entrega. Os policiais apreenderam a droga, o caminhão, o celular e a quantia em dinheiro. E o preso levado à área federal de Cascavel para os procedimentos legais. Polícia que está aguardando agora a ligação.
É verdade.
Para ver para onde que vamos largar, né?
E olha essa aqui. Parece uma história de filme. Uma indígena aqui em Passo Fundo foi condenada por estelionato previdenciário. Ela recebeu pensão pela morte do filho que não existia. Não teve filho, muito menos morte, né, Carvalho? Mas mesmo assim, ela estava recebendo.
Que loucura.
O que aconteceu? A Terceira Vara Federal de Passo Fundo condenou uma mulher indígena por estelionato previdenciário após constatar que ela recebeu de forma ilícita uma pensão por morte em nome de um filho inexistente.
Mas
conforme a denúncia do Ministério Público Federal, a mulher induziu e manteve o Instituto Nacional de Seguro Social em erro entre julho de 2009 e maio de 2023, causando um prejuízo inicial de R$110.864,80. Segundo o processo, em 2008, ela ingressou na Justiça Estadual para obter registro tardio de nascimento de um suposto filho, indicando como pai um homem indígena já falecido em 2003. Após conseguir o registro civil, ela solicitou a pensão por morte em favor da criança, benefício que foi concedido em julho de 2009. A investigação apontou que o filho nunca existiu. Perícias indicaram que as impressões digitais eram de outro filho, da ré, e eram utilizadas nos documentos apresentados em nome da criança fictícia. O benefício era mantido em nome do suposto dependente e os valores eram sacados com cartão magnético. Ao sentenciar a decisão, a justiça afirmou que ficou comprovado que a ré criou um filho que não existia como pessoa já falecida para obter vantagem devida do INSS, uma situação que perdurou por quase 14 anos, encerrando apenas quando o suposto beneficiário completaria 21 anos de idade. A mulher foi condenada a 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, além de multa. A pena foi substituída por prestação de serviços. Ela deverá devolver aos cofres públicos os valores que ela recebeu, hoje contabilizados em R$151.553,20. Cabe recurso. O que, que achou, Carvalho?
Vai passar o resto da vida dela pagando, né?
R$151.000.
Que atitude aí que causou esse estrago.
Pois é.
Vamos falar de trânsito?
Vamos falar de trânsito.
Nós temos aqui na nossa região um condutor que perdeu o controle do veículo, foi no interior de Sananduva. Populares acionaram as equipes de socorro após presenciarem o fato. Conforme informações dos bombeiros voluntários da cidade, as vítimas apresentavam ferimentos leves. Foram atendidas, então, no local e encaminhadas por uma equipe do SAMU ao Hospital Beneficente São João. Ainda conforme a corporação, carro saiu da pista e capotou em seguida, permanecendo sobre o leito da via. Brigada Militar também registrou a ocorrência.
Outro acidente foi um caminhão carregado com combustível que tombou aqui na BR-285, entre Lagoa Vermelha e Barretos, ali numa curva que frequentemente acontece em acidentes. Segundo informações, essa carreta transportava biodiesel, aditivo para óleo diesel, quando teria ocorrido problemas mecânicos. O que foi o problema? Parece que o tanque acabou desprendendo aí do cavalinho e aí perdeu o rumo. Exato. Com isso, o veículo ficou desgovernado, saiu da pista, o tanque tombou às margens da rodovia, parte da carga acabou se espalhando no local. Você esteve lá, né, Carvalho? Trouxe as imagens desse acidente. Corpo de bombeiros e SAMU foram acionados, atenderam o condutor, foi levado para o hospital, parece que sem gravidade. Os bombeiros ainda ficaram no local monitorando a contenção da carga e a limpeza do trecho. Polícia Rodoviária Federal também. E é claro que, naturalmente, a Polícia Ambiental realizou um atendimento em loco para o levantamento do impacto ambiental em razão do vazamento.
Foi encaminhado também uma equipe da Defesa Civil do município com uma máquina para fazer uma espécie de vala e evitar que esse óleo fosse para algum outro trecho. Então, logo chegou uma retroescavadeira, acabou fazendo uma espécie de vala, de um pequeno açude,
para represar.
Para represar esse óleo que acabou saindo da carreta.
Muito bem. E o SAMU fez o que nas últimas horas, Carvalho, para nós finalizar?
Tivemos 3 atendimentos. O primeiro foi às 11 da manhã, na 285. Foi prestado aí auxílio aos bombeiros para encaminhar esse acidente, né, esse motorista. Tivemos no início da tarde, na Rua Equador, no bairro Operário, atendimento para uma mulher de 44 anos, um caso clínico também foi levada para o hospital e na manhã de hoje, por volta das 6h30, na Júlia Vanzin, no bairro Industrial, foi atendido um senhor de 72 anos. Um caso clínico, ou mesmo foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.
Feito! 10:36 são as informações da área da segurança pública aqui na programação. Conosco, Farmácia Cacique, Inverter Climatização e Refrigeração, DL Pneus, Andresa Empréstimos. Tem mais, Carvalho?
A Castor, né? A Castor está com a gente neste espaço.